Agora você vai ouvir o programa Sem Frente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Frente para Todos. Hoje, 7 de setembro de 2025, dia da independência do Brasil e também é tido como o dia dos gritos dos excluídos. E os excluídos levam esse dia como para ouvir, né, a sua voz. Nós precisamos demais que os excluídos sejam ouvidos. Para isso, tem que ter vozes que representem esses excluídos, que fale o que eles estão precisando. E o nosso país está com dificuldade para isso, principalmente, né, no Congresso, que a representação da maioria não é dos excluídos, nas nossas câmaras, nas nossas assembleias, a representação dos excluídos é pouca. Mesmo, né, sendo o povo, na sua maioria, excluído, que escolhe os seus representantes. Mas hoje eu estou aqui, né, enquanto sindicato, para chamar a atenção, para que nós possamos ter voz para o nosso povo, para dizer ao nosso povo que tem uma voz por ele. E essa voz a gente sempre sabe, né, quem é. Quem é sempre por todos os excluídos, que foi o maior líder que já houve no mundo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim nos representa e ainda hoje está aqui conosco, né, nessa jornada que estamos nesse mundo por enquanto. Porque nós estamos aqui de passagem, né? E Jesus Cristo é nosso guia e nosso líder supremo. A Ele toda graça e toda glória. E para nós, vossos filhos, a sua bênção. Mas eu vou, né, depois dessa introdução, vou mandar um alô especial a todos os nossos ouvintes, né? Ouvintes do programa Sem Frente para Todos, servidores públicos e não servidores. Mandar um alô especial a todos os servidores e ouvintes do nosso programa na cidade de Areia de Baraúnas, Assunção, Cacimba de Areia, Catingueira, Condado, Emas, junto do Seridó. Um abraço e um alô especial a todos os servidores e servidoras e também ouvintes do nosso programa na cidade de Malta, Mãe d'Água, Olho d'Água, Passagem, Quixaba, Salgadinho. Um alô especial a todos os servidores e servidoras e ouvintes do nosso programa na cidade de Santa Luzia, São Mamede, Santa Terezinha, São José do Bonfim, São José de Espinaras, São José do Sabugi, Tenório, Vista Serrana e Várzea. E também a todos os ouvintes, sócios do nosso programa e não sócios, da cidade de Patos, de todos os nossos bairros e também do nosso distrito de Santa Gertrude. Um alô especial a todos os servidores e ouvintes do nosso programa. Mandar um alô especial também a Mariazinha, lá do Nova Conquista, a Detinha da Guia, um alô especial também a Zé Hilton, nosso presidente da UAC, ao nosso presidente da UMAC, José Roberto, lá no Patativa de Assaré, e também a todos, né, em nome dele, a todos que moram lá no assentamento. Mandar também um alô especial a João Batista, lá em Cacimba de Areia, e a sua esposa. Mandar um alô especial a nossos diretores, né, que estão na escuta do nosso programa, da nossa direção, do sindicato. Todos vocês, um grande abraço. Gente, nós estamos passando por umas dificuldades, né? Nós, no mês de julho, o Sinfemp, juntamente com a UBM, juntamente com o Conselho da Mulher e as associações comunitárias, nós fizemos umas conferências livres, que é para a gente levar proposta para a conferência, a 5ª Conferência Nacional da Mulher. E nós, no caso do Sinfemp, a gente fez uma conferência livre sobre assédio moral no local de trabalho. Mas parece que nós fizemos essa conferência, tiramos também as demandas, né, para que a gente leve para o nacional. Mas nós estamos sofrendo aqui no nosso município de Patos. Nós estamos recebendo servidores, servidoras, fazendo queixa, né? Procurando o sindicato por conta de assédio moral no seu local de trabalho. Tanto houve assédio moral com auxiliares de serviço, quanto houve também com professor, né? Teve uma creche, na situação da EJA, a creche da professorinha Antonieta, que houve assédio moral prejudicando uma professora. A gente mandou ofício para a secretaria para a gente sentar com essa questão, mas até agora a gente não recebeu, né? E o que está acontecendo é que na escola Humberto Lucena tem um auxiliar que está doente, mas a diretora está querendo que ela vá fazer merenda, sem ela ter como ela fazer. O número insuficiente de auxiliares, né, dentro das escolas, e com isso as auxiliares de serviço, porque nós não temos concurso para merendeira no município de Patos. A maioria das merendeiras são todas auxiliares de serviço, nenhuma é cozinheira, né? E tem resistência delas ir para a cozinha, porque não é todo mundo que tem, que sabe cozinhar, e nem é todo mundo que tem, né, a saúde. Então, eu gostaria, né, que a Secretaria de Educação prestasse atenção nisso, porque a gente está lutando, né, para que fique tudo em paz dentro das escolas, que os servidores não sofram assédio moral. E quando a gente faz a denúncia que está acontecendo o assédio moral, muitas das vezes vem dizer que não aconteceu, que isso não é verdade, que não está. Isso não está acontecendo nas escolas, que é os servidores que são difíceis, que não querem trabalhar, mas nós sabemos que acontece. Nós sabemos que acontece assédio moral. Porque quando um servidor, dizem que ele não tem coragem de trabalhar, que ele é preguiçoso, como já aconteceu muitas das vezes aqui na Secretaria de Infraestrutura, né, que a gente fez denúncias e mais denúncias, né, sobre essa questão. Então, o servidor, ele se sente humilhado. Ele realmente sofre o assédio. Muitas das vezes não é nem do superior, mas do prefeito, mas os seus imediatos, né, que estão lá no local de trabalho e não trata bem os servidores. O sindicato sempre pede trabalho e respeito. E nós sabemos do que sofre uma pessoa quando adoece nesse município. Além do assédio moral no local de trabalho, ainda tem assediado lá na junta, que o médico passa 3 meses de um atestado e a junta médica dá 1 mês. Né? E a pessoa, muitas das vezes, não é nem aqui que a pessoa fez o tratamento, é em João Pessoa. Para ele voltar para João Pessoa para pedir mais dias, ele vai gastar muito, muito mesmo, e não tem como, vai trabalhar muitas das vezes doente. Né? A gente já teve caso aqui de um professor sem ter condições de entrar em sala de aula com problema de pânico, né, de depressão, e o médico dizer que ele vai trabalhar, que ele fica bom. Então, isso é assédio moral puro com o servidor. E eu gostaria tanto que isso não acontecesse Nós, servidores públicos, sempre primamos pelo respeito, né? E o horário, a hora que você está mais fragilizado, que você está doente, é quando você é mais desprezado nesse município. Porque além da prefeitura não dar a assistência, você fica, né, ainda sofrendo no seu local de trabalho por não poder trabalhar. Você está doente, você não tem condições de fazer uma merenda e ser obrigado a ir fazer essa merenda. Porque o diretor, o seu superior, está dizendo que você tem que fazer. Então, fica um alerta aqui a todos os servidores. Se estiver no seu local sofrendo assédio, procure o sindicato. Porque a gente vai tentar resolver com a secretaria. Caso não seja feito, a gente vai ter que tomar outras providências. Então, brevemente, nós vamos estar marcando aí reunião com as auxiliares de serviço para que a gente possa discutir essa questão. Assédio moral é crime. E você não fique calado. Não espere adoecer. Porque muitas das vezes a pessoa adoece. Entra em depressão, entra em crise de pânico, fica triste. E no final você é quem vai ser prejudicado. Porque quando chegar na junta do município, eles não vão dar o tempo para você se tratar. Eles vão cortar pela metade e você vai continuar trabalhando doente. Tá certo? Então, um alerta aí a todos os servidores, as servidoras, as auxiliares de serviço, professores, qualquer um, cargo que esteja sofrendo assédio, denuncie. Não fique calado. Não adoeça. Não leve essa carga sozinho. O sindicato está aqui para escutar e encaminhar, né, para os superiores para que resolva a questão. Vamos para o primeiro intervalo?
Eu sou latino-americano e muito cabra macho, nordestinamente doido por esse Brasil. Nortinamento, sulista, centro-sudestino, vê se não perde o teu tino, pátria, mãe, gentil.
Eu sou latino-americano.
Gosto de ver hasteada a tua bandeira numa nação estrangeira sob a luz do sol, lentamente conduzida ao som do teu hino, no reinado absoluto do teu futebol. Gosto de saber que em 10 pulmão do mundo dá um desgosto profundo vendo tudo se acabar. É preciso, meu país, cuidar da tua imagem, não perder tua coragem, tua força pra lutar. Fique atento, meu Brasil, não deixe isso acabar. Tá vendo que as águas só correm pro mar? Não vá se iludir por mais 500 anos na mão dos americanos, não quero ficar. Eu quero que a brasilidade de todo esse povo seja sempre um grito novo pelo mundo a caminhar. Latino-americano e muito cabra macho, nordestinamente doido por esse Brasil. Nortinamento, sulista, centro-sudestino, vê se não perde o teu tino, pátria, mãe, gentil.
Eu sou latino-americano e muito cabra macho, nordestinamente doido por esse Brasil. Nortinamente, sulista, centro-sudestino, vê se não perde o teu tino, pátria, mãe, gentil.
Gosto de ver hasteada a tua bandeira numa nação estrangeira sob a luz do sol, lentamente conduzida ao som do teu hino, no reinado absoluto do teu futebol. Gosto de saber que em 10 pulmão do mundo dá um desgosto profundo vendo tudo se acabar. É preciso, meu país, cuidar da tua imagem, não perder tua coragem, tua força pra lutar. Fique atento, meu Brasil, não deixe isso acabar. Tá vendo que as águas só correm pro mar? Não vá se iludir por mais 500 anos na mão dos americanos, não quero ficar. Eu quero que a brasilidade de todo esse povo seja sempre um grito novo pelo mundo a caminhar. Thank you.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Bem, minha gente, aqui é mais uma vez, né? Voltando aqui para o nosso programa, eu vou falar agora sobre a questão. Mais uma vez, né, o Passo Prévio está chamando no mês do aniversário para que todos façam a prova de vida. E caso a pessoa não compareça, no próximo mês eles já vão, né, vão querer cortar o salário. O que eu acho errado, mas é a postura que eles estão tomando lá, né? Então, aos aniversariantes, a prova de vida do mês de setembro. A Damara de Oliveira Santos Ramalho, a Alderiza Lucena da Silva Guedes, a Altina Neta Nóbrega Fernandes, Ana Maria da Silva Bezerra, Aurélio Leite Benício, Carmita Barreto da Silva, Celi Freire de Araújo Pereira, Cícera Pereira de Lima, Dedilma Alves Moreira, Eliene Torres Silva, Eunice de Souza Germano, Geraldina Guedes dos Santos, Idelblânia Maria da Costa, Yolanda Ferreira dos Santos, Ivanilda Dias de Lucena, Ivonete Amaro de Moraes, Acileide de Souza de Oliveira, José Gonçalves de Araújo, José Marojo dos Santos, José Nestor de Almeida, Josefa de Souza Lira, Josefa Nunes Ferreira, José Hilton Gonçalves da Silva, Juscelino Medeiros, Leonícia Maria dos Santos, Lina Galdino Niscácio, Lúcia Mamé de Leite, Luciana Gomes da Silva, Luiz Batista da Costa, Luiz Rufino de França, Luzia de Medeiros Silva, Maria Aparecida Lira de Andrade, Maria Auxiliadora de Figueiredo Nascimento, Maria das Dores dos Santos Oliveira, Maria das Graças Ventura de Lucena, Maria de Fátima da Silva, Maria de Fátima Guedes de Lima, Maria de Fátima Lira, Maria de Lourdes Clementino Mamede, Maria Eunice Barbosa Pereira, Maria Inalda Figueiredo Costa de Lucena, Maria Isabel Amorim da Silva Andrade, Maria Janete Silva Oliveira, Maria Nevita de Lucena Souza, Maria Sueli de Oliveira Moreira, Maria Suzenete Oliveira Nunes, Marinalva Araújo da Silva, Marlene Gomes dos Santos, Marluce de Oliveira Moraes, Miguel Vieira da Silva, Olímpia Tiburtino de Oliveira Gomes, Raimunda Ferreira de Vasconcelo, Rosângela França de Araújo, Rubenita Laurentino de Moraes, Rui Claudiano de Araújo, Sara Ellen de Albuquerque Campos, Suena Valéria de Oliveira Moreira e Vera Lúcia Ferreira de Oliveira. Vou dar os parabéns a todos os aniversariantes, né, que eu chamei aqui agora para a prova de vida do mês de setembro. E não esqueçam de comparecer, né, no Passo Prévio para que vocês possam fazer sua prova de vida. Né? É muito importante a presença desses servidores para fazer sua prova de vida, para que não percam, né, o salário. Porque o Passo Prévio está usando isso. Se não fizer a prova de vida, eles estão bloqueando o salário para poder a pessoa ir lá, né, receber. Desbloquear, aparecer para fazer a sua prova de vida, tá certo? Tanto você faz no site, como você vai presencialmente, tá bom? E ainda tem umas pessoas do mês de agosto que não fizeram ainda a prova de vida. E eu vou ler aqui o nome dessas pessoas que é do mês de agosto. Se elas não aparecerem, esse mês elas já não recebem. Cícero Elvídio Vieira, Deuseni Batista do Nascimento Justino, Edivaldo Pereira Nóbrega, Helena Paulo de Oliveira Lucena, Maria da Guia Cavalcante dos Santos, Maria de Lourdes de Oliveira Guedes, Maria do Socorro da Conceição e Maria Joana da Silva. Essas pessoas devem comparecer né, ao Patos Prev para fazer sua prova de vida. Tá certo? Tanto quem era, quem nasceu no mês de setembro, quanto essas pessoas que eu vou repetir de novo, que é do mês de agosto, tá certo? Que não compareceram ainda para fazer a sua prova de vida. Cícero Elvídio Vieira, que é pensão. Deuseni Batista do Nascimento Justino, é professor especializado. Edivaldo Pereira Nóbrega, é pensão. Helena Paulo de Oliveira Lucena, ela é auxiliar administrativo. Maria da Guia Cavalcante dos Santos, é servente. Maria de Lourdes de Oliveira Guedes, inativo. Maria do Socorro da Conceição, professora, é professora. E Maria Joana da Silva é auxiliar de serviço, aposentado. Então, vocês compareçam ao Passo Prévio, que fica agora ali por trás do Armazém Paraíba, onde era o antigo PROCON, para fazer a prova de vida. Tá certo? Então, vocês não esqueçam de comparecer. Mas, mais uma vez, né, a gente vai conversar aqui sobre a questão das nossas demandas, né? Todo dia os servidores perguntam ao sindicato se o prefeito Nabô já mandou alguma resposta sobre a questão de receber o sindicato, de receber os servidores. A resposta da nossa pauta, né? Das 40 itens que a gente enviou. Até agora, gente, nada. O prefeito não está nem aí para nós. Não mandou nenhuma resposta. Não mandou nenhum ofício dizendo o porquê não estava recebendo. Certo? E mais uma vez, a gente já fez uma paralisação, já teve a questão que não houve, né? O prefeito não nos recebeu, mandou o procurador que ficou de marcar e até hoje nada. Até hoje nenhum ofício dizendo nada, nem do prefeito, nem do chefe de gabinete, nem do procurador do município. Um total desrespeito, né, à pauta dos servidores. E nós vamos também chamar, né, a reunião para que a gente resolva. Como a gente vai fazer? Porque ele não quer atender. Ele não quer dar reajuste aos servidores. Ele não quer reajustar as gratificações. Ele não quer fazer a... Não quer fazer o que tem que se fazer, que é a revisão anual, né, dos salários. Ele, o ano passado, deu 7% de reajuste para quem ganha dinheiro do grau superior, e os demais são suas gratificações congeladas há mais de 8 anos, que a última vez que foi feito o reajuste foi no ano de 2015. Né? 2015. Portanto, tá aí. Os servidores procuram o sindicato manda ofício para o prefeito e o prefeito não responde. O prefeito não responde. Enquanto, né, a gente continua aí na luta, né? Buscando respostas para que o prefeito faça a escuta dos servidores. Mas ele está ocupado, né, com outros projetos. E a gente continua aí, né, com os servidores sofrendo assédio moral no local de trabalho. E quando a gente faz a denúncia, eles dizem que é mentira, que isso não acontece. Que é o sindicato. Só para deixar claro, o sindicato não é contra nenhum gestor. O sindicato só está lutando pelos direitos dos servidores. E vem até o sindicato pedir a intervenção, não só no Empates, mas em todos os municípios. Né? Então, que o prefeito Nabô marque a data para que a gente possa sentar, para ele dizer um não, Mas que ele diga isso na cara, olhando para a cara dos servidores. Não se faça de rogado, de ouvido mocos. Que os servidores estão atentos. Tudo aí, viu? Nós já estamos sabendo. O prefeito está com tudo na mão dele, né? Por isso, nós não temos como continuar nessa esperando. E nós já sabemos, gente. Tudo que o prefeito da Boa quiser fazer, e tem uma Câmara, tem 17 vereadores lá, 16 é da mesada, é da bancada do prefeito. E a bancada do prefeito faz o que o prefeito manda. Mesmo que eles digam que não, mas é verdade. Quando chega na hora lá, a gente vê ele dizer: não, nós estamos aqui para fazer a defesa do nosso prefeito Nabô Vanderlei. Mesmo que diz que defende trabalhadores. Mesmo aqueles que, quando estão na frente dos servidores, diz que trabalham por eles, que é a voz deles lá. Nós sabemos que não é. Tá certo? Então, mais uma vez, até lá aqui, né, no programa. Na boa, eu sei que você está escutando. Se você não escutar, mas tem quem escute. Manda a resposta. Pelo menos um ofício dizendo que não vai receber. Porque não tem como dar o reajuste. Mostra por que é que você não recebe. Porque, segundo o chefe de gabinete, ele não tem como receber para não dizer, não fazer nada, não dizer o que pode fazer. E o dinheiro está entrando, viu? Dinheiro tem. Não é pouco, não. E, portanto, os servidores, quando foi para dar reajuste para o prefeito, dar reajuste para os vereadores, dar reajuste para o secretário, foi ligeiro, viu? Agora, para dar reajuste para quem realmente atende a população diariamente, se faz de ouvidos moucos. Ouvidos moucos, é isso que a gente diz. Quando o gestor não responde. Porque não custa mandar um ofício. Não precisa nem receber. Manda um ofício dizendo o porquê você não vai receber. Para a gente divulgar aqui no programa. Se o senhor mandar, a gente lê o ofício. Para os servidores saberem por quê. O prefeito Nabô não atende às suas demandas e nem atende, né, a comissão que foi formada para falar com ele. Então, para mais um intervalo, encontra já.
Eu não moro em Realengo, mas confesso sou Flamengo. Nunca fui a um festival, nunca fui a um festival. Tô na minha e deixe disso, qual manchete de jornal. Pra mulher que pede mais, qual mulher que me quer mais. Faz parar meu coração, tal de amor poluição. Tá na moda cocotinha, meu amor, minha madrinha. Tropical do meu Brasil.
Tropical do meu Brasil.
Curtição a cearense, vem que vem que não me vence. Das bandeiras coloridas, eu sou rei, sofri burguense. Terra, meu planeta, paz. Canto pássaro que voa. Vou que vou pra onde for, vou que vou pra onde for. Faz parar meu coração, tal de amor poluição. Piso em pedras, meu carinho, meu concreto abandonado. Meu Brasil, meu doce amado. Curtição a cearense, vem que vem que não me vence. Das bandeiras coloridas, eu sou rei, sofri burguense. Terra, meu planeta, paz. Canto pássaro que voa, vou que vou pra onde for.
pra onde for, faz parar meu coração. Sal de amor, poluição. Piso em pedras, meu carinho, meu concreto abandonado. Meu Brasil, meu doce amado.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Mas, gente, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados instituiu um Programa Nacional de Valorização, Inovação e Qualificação dos Professores da Educação Básica Pública e cria o Selo de Excelência Pedagógica. É um projeto de lei que está na Câmara, mas passou pela comissão, né? Essa comissão criou. É o substitutivo adotado ao projeto de lei números 517 de 2025. O projeto diz o seguinte: o Congresso Nacional decreta, artigo 1º, esta lei institui o Programa Nacional de Valorização, Inovação e Qualificação dos Profissionais de Educação Básica, em regime de colaboração da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, com a finalidade de promover a valorização profissional, a inovação pedagógica, a melhoria das condições de trabalho e o desenvolvimento profissional e pessoal dos professores das redes públicas de educação básica. O artigo 2º fala sobre: essa lei, o Programa Nacional de Valorização, compreenderá as seguintes ações: oferta de curso de formação continuada certificada em parceria com universidades e centros de pesquisa com ênfase no uso de tecnologias educacionais, ensino híbrido e metodologia ativas. Inciso 2º, mentoria para novos docentes durante o estágio probatório por professores experientes, promovendo o desenvolvimento profissional, a troca de experiência e a redução da evasão docente. Inciso 3º, incentiva a criação de projetos inovadores em sala de aula com financiamento de iniciativa pedagógica que utilize tecnologias da informação e comunicação, abordagens inclusivas e métodos participativos. Inciso 4º, criação de serviço de apoio à saúde mental dos professores, com equipes multidisciplinares de psicólogos, assistentes sociais e terapeutas disponíveis em escolas e centros de apoio regionais para lidar com o estresse e a sobrecarga de trabalho, a fim de promover a saúde e o bem-estar dos professores no ambiente escolar. Inciso 5º. Modernização das escolas da rede pública, priorizando a criação de salas de aulas conectadas, laboratórios de tecnologias e ambiente de aprendizado colaborativo, especialmente em áreas vulneráveis. Inciso 6º. Fomento à atuação colaborativa com os docentes por equipes multiprofissionais de psicólogos e assistentes sociais para promoção do sucesso pedagógico dos projetos inovadores e para a atenção à saúde mental dos integrantes da comunidade escolar. Artigo 3º. O Programa de Valorização e Inovação de Qualificação dos Professores poderá utilizar dos seguintes instrumentos para os docentes das redes públicas da educação básica que aderirem ao programa: bolsa de estudo para frequência a cursos e programas de formação continuada, bolsa de incentivo para o desenvolvimento de projetos educacionais inovadores voltados para o uso de da moderna tecnologia de comunicação e informação para a educação inclusiva, para a tecnologia moderna ou para ecológicas e sustentáveis. Artigo 4. Fica criado o selo de excelência pedagógica destinado a reconhecer e premiar anualmente, nos termos do regulamento, professores, equipes pedagógicas e escola que se destaca pela adoção de metodologias inovadoras e pela obtenção de resultados significativos na melhoria do desempenho e do desenvolvimento integral dos estudantes. Parágrafo 1º. Para a concessão do selo serão observados os seguintes requisitos. Inciso 1º. Utilização de critérios objetivos para avaliação da inovação pedagógica, o impacto das práticas adotadas no desenvolvimento acadêmico, social e emocional dos estudantes e a capacidade da replicação das metodologias aplicadas em outras escolas públicas. Inciso 2º. Implementação de projetos que demonstre resultados concretos e mensuráveis em indicadores de melhoria na aprendizagem e IDEB, na redução da evasão escolar e na inclusão de estudantes que integram a população-alvo da educação especial ou em situação de vulnerabilidade. O regulamento por concessão do selo, em suas disposições, conterá os procedimentos de inscrição, seleção e avaliação das candidaturas de projeto e daqueles escolhidos para a premiação. As formas de premiação que poderá incluir atestado de reconhecimento público, certificado de excelência e concessão de recursos para a continuidade do projeto. 3º. A composição da comissão julgadora que deverá incluir educadores, pesquisadores e representantes da sociedade civil com expertise nas áreas de inovação pedagógica e desenvolvimento de metodologia. Artigo 5º. As redes públicas da educação básica poderão utilizar a certificação de seus professores pelo selo referido no artigo 4 como critério para progressão na carreira do magistério, destinação de parte de sua carga horária de trabalho para atividades de formação continuada, desenvolvimento de projetos inovadores e pesquisas pedagógicas. 3º. Concessão de bolsa de estudo para cursos de pós-graduação e programas de formação continuada, com foco em inovação pedagógica e desenvolvimento de novas metodologias educacionais. 4º. Concessão de incentivo financeiro destinado à implementação e expansão das iniciativas premiadas, com prioridade para projetos que beneficiem escolas localizadas em áreas de vulnerabilidade social. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, sala da comissão, em 20 de agosto de 2020. E 25, o deputado Maurício Carvalho, que é o presidente da Comissão de Educação, que está com esse projeto tramitando, né, no Congresso para valorização, segundo eles aqui, né, dos profissionais do magistério. Nós vamos ver, né, se isso chega de fato para os professores, se os professores vão aceitar. Porque muitas das vezes, né, a gente pensa que vem para melhorar, mas vamos ver o que é que eles vão achar, né? Estou lendo aqui porque é bom formar, a gente tem que ver tudo que está acontecendo, né, dentro do Congresso lá, que vem para as categorias. E esse projeto, né, está aí da Comissão de Educação, que está fazendo, né, fez esse projeto aí, já passou na comissão para a melhoria, segundo eles, valorização dos profissionais de magistério, que a gente sabe as dificuldades que os professores passam dentro das salas de aulas, né, agora com essas, com esses projetos, né, que aparecem aí para os servidores do magistério. É meta, é melhoria de inclusão. Tem que os professores, né, se organizarem. Os professores, mais uma vez, né, se unirem. Fazer, porque nós temos o piso. Mas não só é o piso. É, vai, nós estamos aí à porta de fazer, já tem cidade pedindo, andando para o sindicato, para indicar professores, servidores para participar da comissão do PME, Plano Municipal de Educação, porque o Plano Nacional de Educação já está para entrar, né, para ser discutido. E esse plano, muitas das vezes, empata em algumas reformas do PCCR dos servidores. Tem muitos PCCR que estão atrasados, que estão parados, que faz muitos anos que foi feito. E nós temos que prestar atenção quando for fazer a revisão desses planos, para que não seja retirado direito. Tá certo? Que não seja retirado nenhum direito que já foi adquirido. Se puder ampliar mais direitos, tudo bem, mas para retirar a gente tem que ficar muito atentos. Porque o plano de carreira é o que vocês... Né? A sua vida está ali, até você se aposentar. Então tem que ter cuidado. E a gente ainda está com um problema aqui em Patos, na questão do plano da saúde, porque nós temos o Conselho de Acompanhamento do Plano, que até agora o município não fez, né, a publicação com as portarias, né, para que a gente possa voltar a olhar as comissões, a olhar, né, as progressões dos servidores da saúde. Muitos servidores indagando por que é que deu entrada e ainda não está implantado. O município não está implantando nas progressões e nem faz, né, a publicação da portaria. Pedi aqui ao nosso secretário de administração que veja essa questão de publicar essa portaria do conselho de acompanhamento do plano da saúde de Patos, que está parada aí, servidores buscando sua progressão e não está sendo implantado porque ainda não foi, né, não tem como o conselho avaliar. Então, mais um apelo aqui para que o município de Patos, né, o secretário de administração, dê uma resposta, né, para que a gente possa continuar os servidores recebendo os seus direitos já adquiridos no plano de carreira e salário do município, dos servidores da saúde de Patos, tá certo? Mais uma vez, né, cobrar aí, incentivar aqui aos servidores a também buscar, né, na secretaria o porquê que não está sendo implantado para que seja agilizado, né, o que tem que ser feito, tá bom? Vamos para mais um intervalo e a gente volta já.
Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Ah, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, pra mim, deixa cantar de novo o trovador. Americória, luz da lua, toda a canção do meu amor. Quero ver essa dona caminhando, boa e gostosa, da morena sestrosa, de olhar indiscreto, Caatinga, o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Oh, esse coqueiro que dá coco, onde eu amarro a minha rede, nas noites claras de lua. Brasil, pra mim.
Você está ouvindo o programa Sim Sente para Todos.
Mas, minha gente, eu gostaria só de dar uma lembrada, de chamar a atenção dos servidores, dos professores, dos servidores públicos, para a nossa data, né, da festa do servidor e da festa do professor, que esse ano a gente vai fazer no dia 10, a festa do professor. E no dia 24, a festa dos servidores. E a gente vai mandar, não sei se vai dar tempo a gente visitar as escolas, mas vamos não só de Patos, viu? Essa festa vai ser uma festa com toda a nossa regional, os professores dos 22 municípios e mais Patos e os servidores dos 22 municípios mais Patos devem dizer, né, se vem ou não para a festa. A gente vai fazer a enquete, mandar a lista para assinar, para que a gente possa saber quantas pessoas vêm. Eu sei que o local já está definido, que é no Coliseu House. Vai ser lá. Né? A gente já pediu para o menino lá fazer a reserva. Do dia 10 para os professores e do dia 24 para os servidores públicos municipais de Patos e região. E os professores também, não esqueça, viu? Porque do dia 10 é uma sexta-feira. Dia 24 também é uma sexta-feira. Tá certo? Nesse mês de setembro, a gente já vai mandar as listas, né, para as escolas. Já vamos visitar, se for o caso. E organizar. A gente já sabe, gente. Se você não puder, e não dê sua carteirinha para outros, porque a gente vai estar prestando atenção nisso aí, tá bom? Porque tem muita gente que não vai, às vezes tem gente que não é, a gente vê, o povo vem reclamar, dizer, olha, fulano estava aqui e não está mais trabalhando. Quer dizer, aí a gente fica, né, você não pode levar o seu companheiro, mas seu outros que não tem nada a ver e vai. Então, a gente não pode estar fazendo isso, né, com os servidores. Né? Porque a festa é para os servidores, é para os professores. Nós não temos condições de fazer para todos. Porque se tivesse, a gente fazia. Vocês sabem disso. É? Então, o nosso calendário está aqui. 10 e 24. A nossa festa. Com Teinha. Teinha do forró. Não sei se vai ter outra atração, mas a gente já sabe que Teinha vai estar presente. Tá bom? E também eu gostaria de mandar um recado aqui, porque a doutora Thaís mandou pedir, né? E a gente não conseguiu ainda entrar em contato com essa pessoa. E eu vou mandar um recado aqui, né? Para quem ouvir, que conhecer Dona Maria Alves da Costa Mendonça, para ela entrar em contato com o sindicato, com Thaís, né? Porque ela está prestando os seus dados bancários. E pedir para os herdeiros de Francisca Linares Lavô entrar em contato com a Thaís ou então em contato com o Sinfep, que a Thaís está precisando, né, de falar com essas pessoas, tá bom? A doutora Thaís, que é do processo de 1996. Muita gente reclamando, perguntando o porquê que está parado, que não estão recebendo. Olha, eu falei com a doutora Thaís e ela me disse que o processo, porque ela mandou um relatório no mês de maio, e ela disse que de maio para cá o processo está do mesmo jeito, não foi mudado nada, tá certo? Por isso que ela não fez um novo relatório, ela está esperando sair os pagamentos que estava programado para poder ela fazer um novo relatório. Até agora não tem um relatório novo por causa disso. E ela me disse que na questão da quinta vara, foi mudado, não tem mais o juiz, só tem um juiz substituto, e é por isso que está parado o processo lá, na quinta vara. E na quarta vara a gente já sabe que é mais demorado também, né? Então, não houve mudança. Não houve mudança no processo de 1996 e por isso a gente não tem um relatório desde maio, viu? Porque está parado esse processo. E de 1999, o advogado está entrando em contato com os herdeiros, ele mesmo está entrando em contato e marcando, né, para o atendimento, tá certo? Porque não tem mais nenhum, só para os herdeiros é que está havendo, né, é que falta, né, o recebimento dos de 99. Então, o advogado, o próprio advogado está entrando em contato com os herdeiros, né, que deixou o seu telefone lá no sindicato para resolver as questões, né, se vai fazer o inventário, se vai ser no cartório, se vai ser judicialmente, se ele vai fazer, se a pessoa já tem outra pessoa que faça tudo isso. Ele está resolvendo com os herdeiros, né? Ele liga para os herdeiros e marca, né, para o atendimento, tá certo? No caso do processo de 1999. E no de 96, a doutora Thaís está querendo entrar em contato, né, com essa pessoa que eu acabei de falar, né? Precisando falar com essas duas pessoas que eu falei, os herdeiros, né, de Francisca Linhares Lavô, e ela quer os dados bancários de Maria Alves da Costa Mendonça. Ela, se alguém ouvir aqui, que entre em contato no sindicato com a doutora Thaís, tá certo? E teve uma reunião, né, em Somamed, que eu vou deixar para falar no próximo programa, mas a gente... Agradecer aqui à Câmara, né, de São Mamede, que retirou o projeto, né, do estatuto, do novo estatuto que ia ser votado, para que a gente pudesse discutir, né, e a gente passou, essa última sexta-feira, a gente teve uma reunião lá para discutir sobre essa questão, os pontos que a gente estava pedindo, né, para ser modificado. Agradecer a todos os vereadores, eu não vou dizer o nome de nenhum aqui para poder esquecer de algum. A assessora esteve presente, a assessora da Câmara, a contadora e os vereadores, né? Eu vou falar aqui o nome de Luísa e de Eva, que elas sempre estão na escuta do programa, né? E para não fazer nenhum... Em nome delas, né, eu agradeço aos demais vereadores que esteve presente na reunião, né, que vai fazer a ponte, né, para que a gente possa modificar os artigos que foram discutidos e depois a gente vai divulgar aqui, né, lembrar os servidores de São Mamed que o Sinfemp sempre vai estar na luta, tá certo? E agradecer aos servidores que estiveram presentes também, né, a comissão que esteve presente também nessa reunião de sexta-feira, que esteve presente o doutor Damião, esteve presente o Frei Fábio, o Zé Gonçalves, Carminha, a comissão dos servidores e os vereadores, né, que abriram a casa e discutiram mais de 3 horas de reunião discutindo esse novo estatuto do servidor para que nenhum venha ter nenhum prejuízo. Eu espero que consigam mudar, né, fazer um acordo para que a gente mude os artigos que estavam prejudicando e a gente vai divulgar no próximo programa, se Deus quiser, né, tudo o que foi discutido lá e os vereadores que estiveram também nos apoiando. Porque os que não foram, justificado. Mas a maioria estava lá e agradecer a casa, né, do povo lá de São Américo, que abriu a casa para discutir, para passar horas escutando o sindicato, escutando os servidores, escutando o nosso assessor jurídico, discutindo, né, o que a gente pode fazer para melhorar o novo estatuto, porque o estatuto é para o resto da vida de quem estiver lá. Então a gente tem que ver melhorias, né, para o servidor, porque quem vai usar, quem vai ser prejudicado ou agraciado com esse estatuto é os próprios servidores, e portanto os interessados são eles, né, na sua vida funcional, o que vai lhe prejudicar ou não. Então é muito importante, eu agradeço de coração a todos os que estiveram presentes e principalmente, né, por ter sido retirado de pauta e eles terem sentado para ouvir os servidores e o sindicato. Aí mostra, né, que os vereadores estão querendo, de fato, né, fazer o seu papel, que é olhar as leis, né, o que vai ser benefício para o povo e o que não vai. É muito honrado, né, ter passado essa sexta-feira com os senhores vereadores de São Américo discutindo a vida e o futuro dos servidores de São Américo. Mas nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? E não esquecer de mandar um abraço a todas as mulheres lutadoras da nossa cidade, ao Conselho da Mulher, aos conselhos que estiveram no ato a favor da vida e contra o feminicídio. Dizer que enquanto as mulheres estiverem unidas na luta em defesa das mulheres, e defendendo a mulher, você defende seus filhos, você defende seu pai, você defende sua mãe, você defende todos. Porque a vida das mulheres faz com que a vida dos demais seja melhor. Então, parabéns a todas as mulheres que lutam e têm coragem e é voz de outras mulheres que não podem ter essa voz. Um feliz domingo e uma semana abençoada para todos nós.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.